Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 11 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Tesla, que anunciou que vai começar a fabricar, em parceria com a Panasonic, uma espécie de evolução dos painéis solares para o grande público. Essa nova geração pode ser instalada direto ali nos telhados das casas, sem que a pessoa tenha que mexer no telhado inteiro e instalar aquelas estruturas feionas que a gente sempre vê segurando esses painéis. De acordo com a Tesla, eles pretendem começar a fabricar esses módulos a partir da segunda metade desse ano, mas eles já abriram uma área de cadastro lá no site para o pessoal interessado já conseguir fazer o orçamento. E enquanto isso, lá na Volkswagen, pintou a informação de que a empresa investiu 180 milhões para fazer uma joint venture com uma startup chinesa chamada Mobvoi. Essa startup, que já era apoiada pelo Google, é especializada em reconhecimento de voz e inteligência artificial. Com essa nova joint venture, a Mobvoi e a Volkswagen pretendem incorporar aos carros da montadora alemã uma tecnologia que transforma os retrovisores dos carros em painéis inteligentes. Eles têm indicação de pontos de interesse, navegação e até recursos de busca e troca de mensagens, tudo isso via comando de voz. Ainda sobre o setor automotivo, um juiz lá de Roma determinou o banimento da Uber em toda a Itália, declarando os taxistas vencedores numa queda de braço que já vinha rolando há algum tempo. Em resposta a isso, a Uber falou que ficou bem surpresa com a decisão e, claro, né, prometeu recorrer em no máximo 10 dias, que foi o prazo estabelecido pela corte para que eles parem de rodar por lá sob pena de multa de 10.600 euros por dia. E agora o assunto é o Parlamento de Portugal, que aprovou uma lei que pode legalizar a quebra de DRM em determinadas situações, como por exemplo a cópia de conteúdos para uso privado, tipo um backup de um Blu-ray que a pessoa tenha comprado, por exemplo, ou então a cópia de obras de domínio público. Outro caso em que essa quebra do DRM pode passar a ser considerada legal é para obras que tenham sido financiadas por entidades públicas. E agora a lei depende só da assinatura do presidente Marcelo Rebelo de Sousa para que ela entre em vigor no futuro próximo lá em Portugal. Saindo de Portugal e voltando lá para a China, ontem a empresa LeEco anunciou que desistiu da ideia de gastar 2 bilhões de dólares para comprar a Vizio, que fabrica televisões. Num anúncio conjunto, as empresas disseram que surgiram algumas questões regulatórias que impediram a compra, então ao invés disso elas vão estabelecer uma parceria. A Vizio vai passar a incluir um aplicativo da LeEco em alguns aparelhos dela e em contrapartida alguns aparelhos da Vizio, que vale lembrar, uma empresa americana, vão passar a ser vendidos na China. E agora o assunto é a WikiLeaks, que divulgou mais uma batelada de documentos roubados da CIA, dessa vez detalhando como que eles fazem para desenvolver malwares para PCs rodando Windows. Resumindo aqui, a CIA usa uma ferramenta famosa até já, chamada Grasshopper, que dá até a possibilidade de criar um programa espião para cada pessoa que eles queiram infectar. Isso dava para eles, por exemplo, a possibilidade de criar malwares específicos para enganar diferentes sistemas de antivírus e firewalls instalados no Windows. O link para os documentos todos está aqui na descrição, caso você queira ler. E falando em Windows, a empresa Algorithm lançou ontem para PC o aplicativo DJ Pro, que é bem famoso entre a galera do iOS e do Mac que se liga em composição de música eletrônica. A Algorithm disse que usou a plataforma Windows Bridge para fazer o port do Mac para o Windows e comentou que o programa encaixou como uma luva lá no Surface Studio com aquele acessório de interação chamado Surface Dial. Ela também falou que os assinantes do Spotify vão poder puxar músicas direto lá da plataforma de streaming para jogar nos controles da ferramenta, o que por sinal é um recurso bem bacana. E por último, sobre a Microsoft, ontem pintou a informação de que logo logo o Minecraft vai passar a contar com uma área dedicada à compra e venda de conteúdos originais, criados pela própria comunidade. Nessa área chamada Marketplace, vão ser vendidos mini-jogos, mapas, texturas e tudo mais, e para comprar esses conteúdos, o pessoal vai precisar usar uma nova moeda, chamada Minecraft Coins. Enquanto isso, no mundo do Google, ontem foi lançado globalmente o recurso de chamada de voz para quem usa o aplicativo Google Duo. Ele já estava disponível aqui no Brasil, mas agora chegou no mundo inteiro. Outra coisa que está chegando para a galera, dessa vez para quem tem um smartwatch da LG, é o Android Wear 2.0. Dia desses eu comentei aqui que o lançamento tinha sido paralisado porque o Google encontrou um bug de última hora, mas parece que eles resolveram isso e alguns relógios já estão recebendo o update. Aliás, nosso ouvinte Giovanni Zamboni já instalou o update no LG G Watch R dele e falou que o sistema está bem legal, com direito até o Google Assistant. E por último, sobre o Google, quem já comprou um Google Home está começando a receber uma atualização do aplicativo que se conecta ao dispositivo, que traz uma ótima notícia. Logo, logo, a caixa de som inteligente do Google vai passar a dar suporte a múltiplos usuários, o que vai aumentar bastante a utilidade dela em casas onde mais de uma pessoa interage com o assistente virtual embutida. E agora o assunto é o Twitter e um texto bem legal que apareceu ontem lá no Recode. Nele, o jornalista Kurt Wagner comenta os esforços que o Twitter faz para preservar a privacidade dos usuários e que muitas vezes o mundo inteiro nem fica sabendo. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que dia desses o Twitter processou um braço do governo americano que estava querendo obrigar a empresa a entregar informações sobre uma conta, e a matéria diz que essa não foi nem de longe a primeira, nem provavelmente a última vez que eles fizeram isso. O texto conta casos assim que aconteceram em 2014, 2015 e 2016 e vale a leitura caso você se interesse por esse tipo de assunto. Ainda sobre o Twitter, ontem a rede estreou lá no Periscope mais uma novidade voltada para contas corporativas. A partir de agora, as marcas vão poder interferir ali naquela área onde saem dezenas de coraçõezinhos durante uma transmissão e vão poder incluir algumas imagens customizadas, como por exemplo um logotipo ou um ícone que vai sempre ser desenvolvido em parceria entre o anunciante e o Twitter antes de ir pro ar e aparecer para todo mundo. Eles estrearam isso ontem para promover o filme Velozes e Furiosos 8, então entre alguns corações aparecia lá o F8, e eles disseram que para contextualizar um pouco, né, para não aparecer um F8 do nada e ninguém saber o que que é, as marcas também vão poder comprar um pre-roll, que vai ser mostrado lá um vídeo de 10, 15 segundos antes da pessoa conseguir começar a ver de fato a transmissão ao vivo. Ontem a Apple lançou para os desenvolvedores novos betas do iOS, WatchOS, tvOS e macOS. A exemplo dos últimos betas que já tinham saído, ninguém achou nenhuma novidade muito relevante, exceto pelo iOS, que dessa vez saiu para iPhone 5, 5C e iPads 4, o que é uma boa notícia. Isso significa que não vai ser dessa vez que dispositivos de até 32 bits vão ficar presos na versão atual do sistema. Aliás, falando na versão atual, ontem a Apple também deixou de validar a instalação do iOS 10.3 e iOS 10.2.1, então quem está com a versão mais atual do sistema não consegue mais fazer downgrade. Ainda sobre a Apple, pintou uma pesquisa feita pela Laptop Mag, que pertence ao famoso site de comparação Tom's Hardware, e o resultado não foi nada bom para Cupertino. Eles concluíram que, quando o assunto é o mercado atual de laptops, a Apple caiu para a quinta posição, empatada ali com a Acer. Historicamente, ela sempre ocupou a primeira posição desse ranking, mas dessa vez a vencedora foi a Lenovo, seguida pela Asus, Dell, HP, e aí vem a Apple e a Acer. Completando o ranking, vieram nessa ordem a MSI, a Razer, a Samsung e, por fim, a Microsoft acabou ficando na décima posição. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar rapidinho que ontem o famoso canal Every Apple Video sumiu do YouTube, mas pintou um substituto, que troca o nome da Apple pelo caractere de interrogação. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente, mas isso provavelmente foi resultado de algum processo que a Apple abriu para tentar tirar o canal com o nome dela do ar, e não faz muito tempo o canal já tinha mesmo ficado fora do ar temporariamente. Agora eles fecharam o canal permanentemente e ninguém sabe se esse canal substituto é da mesma galera do canal antigo. Seja como for, eles já conseguiram colocar quase todos os vídeos de volta ali ao ar, para a sorte de quem costuma pesquisar por vídeos ou keynotes antigos da maçã. E por último, hoje eu vou falar sobre a Saraiva, que anunciou dois novos leitores de livros digitais. A Saraiva, que para quem não sabe, tem uma espécie de Kindle dela, chamado Leve, que se soletra L-E-V, e ontem ela lançou dois aparelhos, o Leve Fit e o Leve Neo. Enquanto o Leve Fit tem 4 GB de espaço, tela não iluminada de 800 por 600 pixels e custa R$300, o Leve Neo tem um acabamento um pouco mais bacana, tem 8 GB de espaço, tela iluminada com LED de 1024 por 768 pixels e custa R$480. Os dois têm entrada para cartão microSD de até 32 GB, que é uma coisa bem legal, e já estão à venda no site da Saraiva. Já quem quiser comprar na loja vai ter que esperar aí coisa de uma semana. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Vai começar a fabricar, em parceria com a Panasonic, uma espécie de evolução dos painéis solares. Investiu 180 milhões para fazer uma joint venture com uma startup chinesa chamada... O Leve Neo tem um acabamento um pouco mais bacana, tem 8 GB de RAM...